São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 19 de março de 2022. Essa edição 3844 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
E o sol está predominando. Mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite em Monte Alto e na nossa região. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 30 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
E hoje, 19 de março, é aniversário de fundação do município de Taiaçu, nossa querida Taiaçu, completando 136 anos. Um abraço para o nosso prefeito Maurício, para todo Filipão, vice-prefeito, para todos os vereadores e para todos os moradores de Taiaçu, nossos amigos taiaçuenses. Um abraço para vocês. Nós estamos com saudade de Taiaçu, 136 anos. Dia de São José também. São José é padroeiro de Taiaçu. Hoje é dia do artesão, dia do carpinteiro, dia do marceneiro, dia das aves domésticas, dia do cuscuz, dia do funcionário público municipal, dia do moribundo. Falando em São José, hoje, dia de São José, nós teremos missa às 19 horas no Oratório São José, na Praça José Pizarro, no Jardim Paraíso. Muito bem organizado, uma festa improvisada. Parabéns para nossos amigos voluntários. Como foi bonito ouvir ontem o Padre Zezo cantando o hino de São José. Sempre afinadíssimo. Um abraço para todos vocês aí, que missa bonita também. E olha, aquela pizza, fila para pizza, fila para galinhada, fila para doce, fila para chope, né? Mas tudo rápido, bem disciplinado. Que pena, hoje é o último dia. Então tem a missa às 19 horas, em seguida, aquele jantar gostoso, mas no drive-thru. Você vai buscar para saborear em casa. Falando em missa, teremos missa também hoje, lá do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Nós teremos às 18 horas missa na Capela do Divino Pai Eterno, às 19h15 missa na Capela de São João Batista. Amanhã tem missa às 7h30 na Capela do Divino Pai Eterno, às 9 horas, às 19 horas, missa no santuário. A máscara é opcional. Você quer ir com máscara, vai. Se quer sem máscara, pode ir também. Pelo menos o Padre Sebastião, lá do santuário da Virgem Montesina, nos disse que quem quer ir com máscara, vai. Quem quer sem máscara, pode ir também. Na paróquia de São Benedito, hoje também tem missa, às 17 horas, na Matriz. Às 19 horas, missa na comunidade de São Brás. Amanhã, às 8 horas, Santa Missa, Nossa Senhora do Rosário, em Ibitirama. Às 8h30, celebração na comunidade de São Sebastião. Às 10 horas, Santa Missa na comunidade da Matriz, São Benedito. E às 19 horas, tem missa na comunidade de Santo Agostinho. Vamos rezar, vamos orar e agradecer que estamos vencendo esta pandemia. Farmácias e drogarias que estarão de plantão a partir de hoje até o dia 25. São as farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 5, que é a Drogaria Total, a Farmacenter, a Drogaria São José e a Santa Bárbara 1. Se você precisar, essas farmácias estarão de plantão a partir de hoje até o dia 25.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção, ofertas imperdíveis da Drogaria Total da Avenida Antônio Inforsati. Diclofenaco Gel, R$4,99. Maxaldina, 20ml, R$2,49. Sabonete Nivea, R$1,49. Desodorante Dove, R$10,99. Pomada Nistatina mais óxido de zinco, R$7,99. Cartela Nevraljex, R$2,99. Loção repelente Zaz, R$14,35. Ninho, fase 1, mais 800 gramas, R$29,90. Drogaria Total, Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque Entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total, Avenida Antônio Inforsati, estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite. A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Basta contar. É muito preço baixo na loja toda. Então vem pro Mega Oferta Sovenhago neste sábado e economize pra valer.
Leite Parmalat, um litro no Saligan, 3,98. Arroz 4R, 5 quilos, 14,45. Óleo Vitalive, 900ml, 8,75. Ultra filé, Friboi, peça inteira, o quilo, 38,90.
Basta contar. No Sovenhago é muito mais barato.
Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e duas caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região. Na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Você procura qualidade, atendimento e um ótimo preço? A ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A ótica Tiago fez a prazo.
Quer preço baixo? Tem a qualidade?
Tem.
Agora é minha sobrança. ofertas deste fim de semana. Leite condensado integral Moça Nestlé, 395 gramas, R$5,98. Linguiça Toscana na brasa Pedigão, quilo do seu amor, pague R$16,90. Contra filé bovino, peça vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague R$37,80. Cerveja Skol Lata, 350 ml com cartão amarelinha, pague R$2,45.
E é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo o vice-prefeito, o Dr. Joaquim, está aqui conosco. Dr. Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Monte Alto. É sempre um prazer renovado estar aqui. Bom dia, Wagner. É sempre um prazer estar aqui ao sábado com vocês.
É tão difícil, né? Mas já alguns dias, zero na enfermaria.
Graças
Nenhum
a Deus.
Nenhum paciente
graças
na enfermaria, doutor Joaquim.
É isso aí. É um trabalho bem feito, né? Isso rende, né? Rende frutos. Está aí, né? A gente espera agora que essa sequência se permaneça, né? Essa sequência aí de diminuição de casos e a gente trabalhar mais sossegado, né?
E mais no e não relaxar, né?
Com certeza, de maneira nenhuma.
Aliás, parabéns para vocês dois. A minha também está aqui.
Exato.
Pode observar vocês que os dois estão de máscara. Mesma coisa, eles são da saúde e sabem. Eles estão de máscara, sim.
Ô, João, e principalmente, né, nessa questão aí de máscara, eu acho que quando a gente é paciente de risco, a gente nos locais fechados, vamos procurar usar o bom senso, né? Quando tem muita gente aglomerada, use máscara. Se você tem problemas de saúde graves, use a máscara. Você estará protegido.
Comorbidade é bom usar máscara.
Exatamente. É questão de bom senso. Daqui para frente vai ser isso, João.
Porque, olha, não precisa mais uso de máscara, mas você pode usar.
Exato, exatamente.
Doutor Joaquim, ontem nós tivemos mais uma etapa de vacinação, tanto infantil como adulto, e foi muito bem, né?
Sim, sim, João. Eu tenho total de doses de infantil de 5 a 11 anos até o momento. 2.551 crianças vacinadas em primeira dose, segunda dose 633, um pouco mais de 50%, vejam. E há de se dizer o seguinte, graças a Deus até o momento nenhuma reação, então.
Graças a Deus, né? Nenhuma reação.
Obrigado.
Alguns pais ainda estão aí, né? Mas pode tomar a vacina com toda certeza, né?
É o que a gente está observando.
É melhor
a vacina
de 5 anos, né?
Exatamente.
O Wagner de Grande está aqui, responsável pelo nosso SAMU também. Wagner, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a toda a população de Monte Alto.
Eu vi também a reportagem. Vocês tiveram treinamentos?
Sim, nós temos uma sequência de treinamentos contínuos.
Puxa mais o microfone perto de você. Pode puxar, vai. Aí.
Nós temos um programa de treinamento contínuo no SAMU, no qual visa capacitar e preparar todos os funcionários para o inesperado. Para enfrentar o que vier pela frente.
Eu tenho que aplaudir vocês, viu, doutor Joaquim? Estão tão preparados que realizaram o parto, é verdade?
Sim, sim. Hoje, parte dos treinamentos do SAMU, né, contempla o atendimento ao parto no pré-hospitalar. E hoje a equipe foi acionada às 6h24.
Hoje?
Hoje. Às 6h24, chegando na casa, na residência. E constatou que já estava em iminência o parto. E ela deu início ao protocolo de parto, acionou a central de regulação e a criança nasceu no domicílio. Depois foi conduzida ao pronto-socorro, onde foi dado o atendimento contínuo.
Inclusive a mãe é jovem, a Alana, de 25 anos.
25 anos.
E como é que está a mãe e a criança?
Passo bem, graças a Deus, estão bem.
Moradora do Novo Bela Vista?
Isso.
Foi hoje de manhã, fizeram parto na casa dela?
Parto na casa. E também teve essa semana, no pronto-socorro, nasceu no pronto-socorro.
Teve também, não deu tempo dele para mandar para Santa Casa,
não,
né?
Não, parte.
Aí fizeram parte no pronto-socorro também. E mãe e filho estão passando
estão bem.
Também,
mães e filhos estão bem. E essa ação é
doutor Joaquim, parabéns.
Beleza, né, João? É isso aí, João. Cada vez mais, né, organizando a saúde, né, reestruturando. E vamos assim em frente, seguindo, sempre.
Bacana isso. Então, dois partos. Hoje de manhã, na residência. Mas aí vocês levaram ela para o hospital ou não?
Aí ela é encaminhada para o pronto-socorro, onde ela vai receber a avaliação médica, né, da mãe e do bebê. E já seguiu a internação para Santa Casa para fazer as avaliações especialistas.
Você sabe quem foi que realizou o parto?
A equipe pela manhã hoje, tá? A equipe da viatura 71. Vou parabenizar aí o condutor Vinícius e a técnica de enfermagem Ana Carolina, nossa Carol.
Os dois fizeram parto?
Os dois fizeram.
Que bacana, gente. Então,
Treinamentos da central de regulação e nosso treinamento interno, eles visam essa integralidade entre as equipes. E também é uma coisa que já nos foi passado pelo doutor Joaquim, e pela Maria Helena. É trabalhar em equipe, trabalhar integrado, sem questões de disputa ou de ego, visando o bem comum do munícipe, visando bem o atendimento do munícipe, para a gente prevenir todo tipo de agravo clínico ou traumático. É, para você ter uma ideia, o SAMU Regional começou um treinamento de recertificação de toda a regional, isso a nível da regional, mas dentro, interno do município, nós temos treinamentos contínuos. Essa semana eu estive no distrito para treinar a equipe da UBS em atendimento à parada cardíaca, engasgamento e crise convulsiva, tanto a equipe da UBS quanto a equipe do COR do distrito.
Lá do distrito, foi hoje?
Foi hoje? Ontem.
Ontem. Como que está lá a reforma do SAMU?
A reforma do SAMU terminou, graças a Deus, né? Só alguns detalhezinhos. É, a partir da semana que vem, a base do SAMU já retorna para a sua base agora reformada, revitalizada, ampliada. Temos uma parte específica para higienização de ambulância, higienização de materiais, melhor acomodação para os funcionários. Qual a função do SAMU? Aguardar acontecer. Então, o que, que já, a gente já vem pedindo, e graças a Deus a Dr. Joaquim e a Maria Helena nos atenderam, é condições melhores para que os funcionários fiquem ali. Eles ficam na base aguardando acontecer. E não ficam ali ociosos. Né? A gente faz treinamento contínuo, treinamento das equipes diurno, treinamento noturno. As equipes estão sempre interagindo, mantendo as viaturas em ordem, mantendo equipamento em ordem. E assim também a sequência no pronto-socorro. Todas as equipes trabalham e mantêm todos os equipamentos em ordem.
Vocês ainda estão naquele salão do asilo ou já passaram?
Sim, estamos no salão
Quando
do asilo.
Quando vocês voltam para o local?
Na terça-feira, dia 29, a gente já está voltando definitivamente para o local.
A outra semana, então.
Isso.
Volta para o local.
Uhum.
Dr. Joaquim, então, aí ficou melhor a estrutura?
Com certeza, João. Está muito bem locado no momento e reformulado. Como o Wagner disse, é um trabalho em equipe, isso é muito importante, né? E essas renovações aí em termos de aprendizagem são muito importantes. A medicina evolui todo dia. A gente está vendo o tanto de coisas novas no dia a dia.
Então,
é muito importante.
Importante,
exatamente. É muito importante a gente tá inteirado dessas novas técnicas, João. Muito importante.
E a mudança da farmácia?
Ela deve ocorrer dentro de um mês, mais ou menos, João. Está sendo readequada também
preparando
o prédio,
está,
né? Preparando para a mudança.
Nós voltamos já.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Ofertas deste fim de semana. Leite condensado integral Moça Nestlé 395 gramas, 5,98. Linguiça Toscana na Brasa Pedigão, quilo do Seu Amor, pague 16,90. Contra filé bovino peça vaco, quilo com cartão amarelinha, pague 37,80. Cerveja Skol lata 350 ml com cartão amarelinha, pague 2,45.
É muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e duas caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPM, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPM Reservatório. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago, veja pra
gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Basta contar.
É muito preço baixo na loja toda. Então vem pro Mega Oferta Sovenhago neste sábado e economize pra valer.
Leite Parmalat, um litro no Savigan, R$3,98. Arroz 4R, 5 quilos, R$14,45. Óleo Vitalive, 900 ml, R$8,75. Contra filé, triboi, peça inteira, o quilo, R$38,90.
No Sovenhago é muito mais barato.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção, ofertas imperdíveis da Drogaria Total da Avenida Antônio Inforsati. Diclofenaco Gel, R$4,99. Maxaldina, 20ml, R$2,49. Sabonete Nivea, R$1,49. Desodorante Dove, R$10,99. Pomada Nistatina mais óxido de zinco, R$7,99. Cartela Nevraljex, R$2,99. Loção repelente Zaz, R$14,35. Ninho, fase 1, mais 800 gramas, R$29,90. Drogaria Total, Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque Entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total, Avenida Antônio Inforsati, estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós tivemos furtos de fios e cabos elétricos lá na Avenida Nelly Badur, em duas residências também. E tivemos um roubo numa residência. Os malandros entraram, roubaram aí joias, semijoias, produtos da Natura também, mas a polícia já está investigando. Com certeza, logo, logo, esses malandros serão presos em nossa cidade.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 19 de março de 2022. Dia de São José, marido da Virgem Maria e pai de Jesus Cristo.
Jesus Cristo.
Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada chuvosa nas cidades de Tambaú, Santa Rita do Passa Quatro e Casa Branca na região de Vargem Grande do Sul. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 35 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na última quinta-feira, por volta das 20 horas, na boca da noite, na SP-340, rodovia Professor Boanerges Nogueira de Lima, exatamente no quilômetro 228, mais 200 metros, em Casa Branca, região de Vargem Grande do Sul, uma colisão frontal entre um automóvel modelo Gol quadrado na cor branca antigo, conduzido por um motorista de 36 anos que transitava na contramão de direção, ou seja, no sentido oposto ao estabelecido, e um automóvel Toyota ocupado por 4 pessoas de uma mesma família, deixou um passageiro do Toyota de 19 anos com ferimentos leves. Ele recebeu uma nova chance de viver e matou 4 pessoas. Morreram no local da imprudência o motorista do Gol antigo quadrado de 36 anos que seguia na contramão, o ex-vereador da cidade de São José do Rio Pardo, cidade que fica na mesma micro-região, senhor Rubens Paulo Lima, de 86 anos, a filha dele, Adriana de Lima, de 54 anos, o marido dela, que conduzia o Toyota, Henrique Zuli, de 46 anos. Pense numa tragédia provocada por um motorista irresponsável. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em São João da Boa Vista. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a ocorrência e prestou às vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, se sua vida é ruim, imagina do galo. Tem um filho frango.
Ixi.
Uma mulher galinha dorme em cima de um pau.
Como é que é?
E ainda tem que acordar cantarolando. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra vocês.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
CYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 28 minutos. Nós continuamos com o nosso vice-prefeito, Dr. Joaquim. Dr. Joaquim, vai ter a quarta dose para pessoas com 80 anos ou mais?
Exatamente, João. Será na unidade Silvio Govone, das 8 às 15 horas, na segunda-feira, dia 21.
Certo.
E o agendamento já estará aberto a partir do meio-dia de hoje.
Então, meio-dia abre o agendamento.
Segunda-feira, das 8 às 15 horas na unidade Govone.
Certo.
Tá?
80 anos ou mais.
Quarta dose.
Somente para essas idades.
Exato, exato.
Quarta dose. Familiares, entra no agendamento e faz o agendamento aí para o seu pai, seu vovô, tomar essa quarta dose segunda-feira.
Isso, João, isso.
Do Silvio Govone.
Silvio Govone.
O agendamento abre daqui a pouco, a partir das 12 horas. Nós estamos recebendo o diretor de esporte, o João Felipe, que está conosco. João Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todo o pessoal que está nos acompanhando.
4-2, 5-2. Monte Alto estreou bem no futsal?
Estreamos bem, João. Graças a Deus, né? Foi um grande jogo da equipe sub-21 e adulto, né? 2 anos aí sem ter uma competição, né? Graças a Deus estamos voltando ao normal e a equipe estreou bem, né?
E os torcedores compareceram, hein?
Compareceu, João. Gostei, fiquei surpreendido, né? Com a torcida de Monte Alto. Tivemos lá em torno de 250, 350 pessoas.
E a vigilância elogiou a disciplina de vocês.
É.
Todo mundo lá entrando, apresentando o cartão de vacinação.
E isso só aconteceu, João, por causa da minha equipe de professores,
né? Equipe de professores.
Porque eles estavam lá na entrada, tinha funcionário nosso nas duas saídas, né, na lateral do ginásio, né? Então a gente recebeu uma notícia, né, acho que às 5 horas da tarde, que o governador liberou a questão da máscara, né, deixou opcional. E a gente já seguiu, né, no jogo de noite também, opcional. Quem quisesse entrar com máscara, beleza. Mas a questão de comprovar a vacinação e documento com foto foi exigido. E vai ser exigido agora.
Nos próximos também.
Vai.
Agora, os próximos compromissos do esporte. Vamos lá.
Vamos lá. Hoje a gente tem a nossa equipe de vôlei, né? Adulta, feminino, que representa Monte Alto. Eles vão estar viajando. Eles vão sair 1 hora da tarde para Ribeirão Preto, né? No campeonato APV. Eles vão jogar contra a equipe de Jaboticabal, né? Então vai ser um grande jogo também. Né? Temos uma rivalidade regional, né, entre as duas equipes. E vai ser um grande jogo, né, de vôlei feminino. Monte Alto contra o Jaboticabal, em Ribeirão Preto.
Certo, o que mais?
Amanhã temos a nossa equipe de skate, né, que vai estar viajando em Ribeirão Preto também, no skate park, né, um grande local lá que foi inaugurado, né. Se eu não me engano, foi uma estrutura lá de 1 milhão, né, a pista de skate.
Ribeirão Preto?
Isso. Então, é um grande local lá que vai ser um evento também. Nossa equipe de skate vai estar nos representando lá.
Próximos jogos do nosso futsal.
Vamos lá. Semana que vem a gente tem grandes jogos, né? No Babi Barione. E pro pessoal acompanhar, né? Na terça-feira, nós vamos ter a abertura da Liga Metropolitana de Futsal, né? A abertura seria em Barretos, João. Barretos e Viradouro. Só que aconteceu o furto de fiação, né? No ginásio de Barretos, né? Roubaram toda a fiação lá. E como o pessoal lá é prefeitura também, né? Tem um processo de compra, né? De toda a fiação, que é muito grande. E não vai dar tempo de fazer o jogo lá terça-feira. Aí pediram, né, pra gente ceder a abertura, né? E vai ser um grande evento, né? Por isso que eu aceitei, né? Fazer a abertura aqui em Monte Alto.
De 22 é terça-feira.
Terça-feira. A abertura vai começar às 7:30 PM, né? Vai tocar o hino nacional, vai ter uma apresentação de dança, eu acredito, né? Então a abertura é 7:30 PM. E às 8 horas começam os dois jogos, né? 8 horas é o Sub-21, Barretos contra Viradouro. E às 9 horas é Barretos contra Viradouro no adulto também.
Certo.
Aí na quarta-feira, João, a gente tem jogo pela Campeonato Sul-Minas, né? No Babi Barione também. Às 8 horas é Monte Alto contra Viradouro no Sub-18. E às 9 horas é Monte Alto contra Viradouro no Sub-21. Isso na quarta-feira, né?
Certo.
Pelo Sul-Minas. No dia 25, na sexta-feira, a gente tem a nossa estreia na Liga Metropolitana, né? Monte Alto MAC, né? Contra Viradouro Sub-21, às 8 horas. E às 21 horas, MAC, Monte Alto, contra Viradouro também, no adulto.
Certo.
Né? Então, a equipe de Viradouro é uma equipe muito boa, né? O pessoal que vai acompanhar lá vai prestigiar, né? Esse grande jogo. Então, a gente tem esse compromisso na semana. E no dia 26, sábado que vem, a gente tem a nossa estreia, né, do Sub-12 e Sub-14, pelo Campeonato Sul-Minas, que vai ser sábado que vem. À 1:30 PM vai ter o Sub-12 nosso, né, MAC Monte Alto contra Boa Esperança do Sul. E às 2:30 PM, MAC Monte Alto contra Boa Esperança do Sul no Sub-14, né.
Sim.
Então, esse é o nosso compromisso semanal. A gente vai estar divulgando, né, na rede social.
Que vem recheado, hein.
Recheado. Aquele evento aí quase todos os dias, né? E é muito bom pra cidade, né, João?
Claro. Estamos
voltando ao normal aí. O pessoal gosta do futsal, gosta do esporte, né? E vamos ter várias coisas também. O basquete que vai começar em abril, né? Copa Rivelar. A gente vai estar anunciando também. E toda a divulgação nossa está nas páginas da Prefeitura, rede social da Secretaria de Esporte. Então, o pessoal que quiser acompanhar, pode seguir as páginas das redes sociais que a gente está divulgando.
Certo. Ontem nós tivemos a abertura da IPTV em Monte Azul.
Isso.
As delegações foram para lá?
Foi, né? Está no regulamento, é obrigatório participar da abertura, né, da IPTV. Tivemos lá, né? Eu levei 10 meninos, 5 para representar Monte Alto e 5 para representar Aparecida, né?
Como é que foi lá a abertura? Bonito?
Foi um grande evento, João.
Ginásio lotado também?
Lotado. A estrutura de iluminação, som, a IPTV capricha sempre, né? A gente já vai pleitear, vai ser uma novidade, se Deus quiser vai dar certo, tentar pleitear a abertura do ano que vem, da IPTV aqui em Monte Alto, né? Então a gente vai encaminhar o ofício para a IPTV, se for aceito, Vai ser um evento muito bom também ano que vem. Então a abertura, a estrutura, né, iluminação, som, a IPTV capricha sempre, né?
Tá certo. Vocês estiveram lá e depois teve jogo, Monte Azul e Viradouro, né?
Teve, um grande jogo, né?
Que vocês chegaram a assistir ou não?
Assistimos o primeiro tempo, né, João?
Certo. Quem estava ganhando?
Na saída mundial estava 1-0 para Viradouro. Acabou o jogo 5-1 para Viradouro.
5-1 para Viradouro?
5-1 contra Monte Azul lá dentro. Isso, o ginásio lotado ainda, né?
E o Viradouro está com um bom time,
bom,
né?
Bom time, João. Sim, são 12 atletas de São Paulo, né? Que vem jogar para Viradouro, então tem uma grande seleção aí. E vai estar em Monte Alto semana que vem, né? Jogando o adulto deles terça-feira e sexta-feira, né? Então o pessoal quer acompanhar, vai ser grandes jogos lá, aqui no Babi Barione.
Tá certo. Bom, João, então a semana que vem nós temos praticamente quase todos os dias tem futebol de salão, rapaz?
Temos, terça, quarta, sexta e sábado.
Monte Alto estreia quando no IPTV?
Monte Alto, João, vai demorar um pouco ainda. Pela tabela, a gente vai estrear Monte Alto, vai estrear dia 18 de abril só.
Mas Aparecida estreia antes.
Isso.
Dia 31, né?
31, Aparecida estreia.
E joga aqui.
Aqui em Monte Alto contra Serra Azul.
Nós falamos mais depois.
Vamos, sim.
João Felipe, muito obrigado pela sua presença, tá bem?
Obrigado, João, pelo espaço, doutor Joaquim.
Os atletas passaram tudo no teste do doutor
Passou,
Joaquim?
Quero agradecer agora presencialmente ao doutor Joaquim.
Claro.
Que fez a avaliação.
Fez um bom trabalho lá, hein?
Fez a avaliação de Monte Alto e da equipe de Aparecida também, né?
Isso.
Fizeram as avaliações dos atletas e foi muito bom, né? Tivemos alguma surpresa, né? Porque assim, o pessoal que não faz a avaliação nunca imagina que tem, né, doutor?
Exatamente.
Então por isso que é sempre bom,
por isso que é importante,
fazer,
né,
a prevenção antes, né? Isso. E se cuidar, né? E eu quero agradecer a equipe da saúde, a equipe do doutor Joaquim. Quero agradecer, João, antes de ir embora, a equipe da segurança pública, né? Tivemos guardas municipais lá no jogo quinta-feira. Pessoal também da ambulância que ficou antenado, né? E essa é a união que a gente tem que ter entre as secretarias, né?
Agradecer aos professores que foram lá.
Professores também, que organizou tudo, a entrada, a saída.
E foi,
né,
muito bem disciplinado.
João, assim, sozinho a gente não vai andar, a gente precisa de todo mundo.
A equipe,
né,
é boa.
Equipe boa.
É, doutor
João. E jovem, isso que é importante, João.
Jovem, isso é de novo.
Isso.
Muito obrigado, João.
Um abraço para você.
Obrigado, João. Tá,
valeu.
A respeito da quarta dose, doutor
Joaquim. Exato, João. Convém a gente reforçar o seguinte, ó. A respeito da quarta dose dos pacientes acima de 80 anos, é importante que ele já tenha complementado os 4 meses da terceira dose. Ou seja, do dia 19 de novembro em diante, ok? Tá? E a semana que vem também, João, continuará mais vacinas, tá? Na quarta dose, vacinas em adultos e vacinas em crianças. Fiquem atentos que a gente vai anunciar no momento oportuno, João.
Então essa quarta dose segunda-feira aí, para os primeiros, e depois da semana nós teremos também.
Sim, teremos também, mas vão ser anunciados oportunamente, tá?
Certo.
Então reforçando, a quarta dose depois de 4 meses da terceira dose, ou seja, 19 de novembro em diante, quem
isso
tomou naquela época.
Preste atenção, que a quarta dose para 80 anos ou mais, isso, desde que completou aí 4 meses
isso
da terceira
quem
dose.
Quem não completou tem que aguardar um pouco mais, ok?
É certo, vai aguardando que todos vão tomar sim.
Exatamente.
Teremos várias etapas na semana que vem.
Só no tempo certo.
O senhor esteve agora há pouco lá no teatro, lá naquele Coema. Como, sim, que foi essa palestra?
Foi
lá?
Muito bom, João. O tema meio ambiente sempre nos atrai, sempre me atraiu, né? É uma ação importante da nossa secretaria. Quero parabenizar aqui a nossa Secretaria do Meio Ambiente, em nome do Fabinho, a todos os seus comandados. Pessoas ali interessadas em fazer o curso, né? E eu digo o seguinte, João, uma cidade ecologicamente correta começa pela organização de dentro das nossas casas também, né? Não é só a administração que tem participação incisiva nisso. Nós temos que nos conscientizar, cada um nos ajudar, né? O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, cada um fazendo a sua e cumprindo a sua obrigação. Assim nós vamos alcançar a nossa responsabilidade.
Doutor Joaquim, percebi que do lado de fora tinha a feira Roças e Quintais?
Sim, também estava ali.
Nossos produtos?
Exatamente, isso também são coisas inovadoras que a gente está trazendo à nossa população, né, João? E a gente espera que aos poucos isso vai se intensificando e aumentando. Isso para nós é um motivo de orgulho.
O senhor esteve participando daquela audiência da saúde ou não? Que esteve?
Participei, sim.
Na Câmara
participei.
Municipal?
Alguma...
Valeu aquela reunião, foi,
sim,
boa?
Muito importante, eu acho que são esclarecimentos, são esclarecimentos à população para se entender, né, como é que funcionam as coisas dentro da saúde do município, igual a segurança teve logo após, né, João? Então são questões que precisam ser discutidas com a nossa população.
Certo. Doutor Joaquim, vamos ver aqui, ó, pessoas acamadas com 80 anos ou mais. Pode fazer o agendamento ou não? É melhor avisar a vigilância para ir e depois ir lá.
Exatamente. Procurem agendar, conversarem na vigilância para serem atendidos em casa de preferência, viu? Isso é importante.
Olha, que pessoas acamadas podem ligar na vigilância ou talvez até na unidade básica de saúde do seu bairro, que é melhor.
Orientação.
Não é?
Isso.
Que depois eles vão aplicar a vacina nele aí. Ele não pode sair, então tem que ir lá aplicar a vacina. O Fábio Nascimento está aqui conosco, junto com a Ilene Camilo também. Fabinho, como foi lá o Coema, essa reunião de manhã que você falou conosco aqui hoje?
Viemos aqui para repercutir, né? O Dr. Joaquim estava lá também. Nós tivemos a participação de cerca de 25 pessoas hoje, já foi um número muito bom por se tratar de um início, né? E agora essas pessoas vão levar o conhecimento das outras e a gente tem certeza que isso vai aumentar. Hoje nós trabalhamos a percepção ambiental dos participantes, né? Fizemos duas dinâmicas, a Monte Alto dos sonhos das pessoas e aquilo que elas têm de lamentar, né? O muro das lamentações. E já apareceram coisas muito importantes, né? Como a necessidade da gente aprimorar a nossa coleta seletiva, que foi uma questão muito batida, a preocupação das pessoas com as erosões do município, a necessidade de a gente fazer uma arborização responsável, né? Correta, com espécies adequadas nas áreas públicas e com incentivos aos particulares, é isso que a gente tem buscado. Então o saldo hoje foi muito positivo. Também tivemos lá a feira com os participantes, ao sair do coletivo também puderam consumir na feira, então foi um momento muito, muito legal. Eu acho que vai crescer bastante ainda.
A Eliane Camilo está aqui. Eliane, bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, João.
Como é que foi a feira lá, Roças e Quintais? Estão lá ainda, né?
Não, eles estão lá até o meio-dia, né? Hoje foi, a gente fez um teste de localização, né? A gente ainda, como a gente está reformulando, né? A gente quer o melhor, tanto para os expositores quanto para a cidade. Então a gente vai reavaliar esse local, esse horário, mas a gente não vai desistir da nossa feira de Roças e Quintais,
claro,
não. A gente quer
certeza.
Que todo mundo
tenha...
Pode ser itinerante? Exatamente, a gente está estudando essas formas, porque é ainda um nicho não muito conhecido na cidade, é um tipo, é alimentação saudável, alimentos sem agrotóxico. Eu mesmo estou levando para casa hoje um alface orgânico sem agrotóxico nenhum, estou levando meu pãozinho integral... Então, assim, a gente convida as pessoas. Agora, a próxima feira a gente vai avisar com antecedência. Provavelmente ela vai acontecer daqui 15 dias. A gente só vai ver o local para a gente ver se a gente deixa num local fixo. Porque é mais fácil para as pessoas nos acostumar. Mas a gente ainda está estudando esses locais.
Valeu, Eliane. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que vocês estão correndo também. Aproveita, Maria Helena está aí para falar também. Um abraço para você.
Obrigada.
Fabinho,
obrigado,
um abraço.
Obrigado, Fabinho.
Semana que vem ele vai falar sobre o lançamento do livro.
Isso, Fabinho. Isso.
Eu venho assim.
Não vai esquecer, hein? Estamos aguardando. Fala para a prefeita já chegar aqui também, que eles são aquela disciplina, tudo. Pronto-socorro, como é que está o atendimento lá, doutor Joaquim?
O pronto-socorro tem se estabilizado ao longo de tempo, né? A gente vem aprimorando esse atendimento com todas as ações buscando novas ações, buscando novas técnicas. Então, tudo isso é importante e é fundamental. Então, no momento, as coisas estão bem, sim, estão andando a contento e, se Deus quiser, continuarão assim.
A prefeita já está aqui conosco também, junto com o Rogério Alves, o Caixa. Vamos falar mais uma vez sobre as máscaras. Nós estamos de máscara, mas se quiser a gente pode tirar a máscara também, certo? Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia aos nossos irmãos do Distrito Ibitirama, Zona Rural. Todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Cultura, da nossa região. De Ajuca, bom dia, Rogério. Em nome de vocês, cumprimento a todos da nossa equipe. Realmente, né, João, um momento tão esperado por todos nós, da retirada da máscara, agora ele é opcional, né, conversava agora há pouco aí com algumas pessoas na porta da rádio, tiro ou não tiro, é opcional. Se você se sente bem, se você está no seu ambiente familiar, com pessoas que você sabe do seu convívio, você fique à vontade.
Agora, como eu falei, você está indo num ambiente, num banco, você está indo em algum local que você não conhece as pessoas, né? Aí você tem a opção de usar ou não. Agora, existem alguns locais que o governo do estado já determinou que é obrigatório o uso, que são os locais vinculados à questão de saúde, que são os nossos postos de saúde, o PS, os dois hospitais do município, né? Os médicos, os consultórios. Depois o Rogério pode até explicar de maneira mais técnica todos esses locais. E nesse quesito, como ele é realmente uma orientação do estado de São Paulo, nós vamos seguir. Então, assim, e mesmo o atendente da farmácia, o atendente do consultório, o atendente do hospital, ele deve permanecer utilizando a máscara. Por quê? Porque a máscara, ela foi uma grande aliada nossa, né? Nessa prevenção à Covid, ela ajudou muito. Até porque eu estava vendo um levantamento que até a quantidade de pessoas com gripe, João, diminuiu nesse período em que a gente utilizava a máscara. E lendo um pouquinho mais, eu vi que nos países orientais, o Japão, por exemplo, as pessoas, quando elas estão gripadas, elas mesmas, por si só, já utilizam da máscara para não passar o vírus para outra pessoa. Então eu falei, nossa, olha, a gente aprendeu, inclusive, coisas com países, assim, com uma cultura diferente da nossa. Mas, eu já quero colocar aqui, falando sobre as escolas, que eu também recebi muitas mensagens dos nossos pais preocupados com as escolas. A nossa secretária da Educação só não está aqui hoje porque ela está positivada de Covid, por isso que a Ana não está aqui, mas eu venho aqui representá-la e dizer o seguinte aos pais. Nós tivemos muitas conversas entre nós, entre a vigilância, e a nossa conversa nós chegamos à seguinte definição. Em ambientes fechados, dentro da sala de aula, dentro da sala de informática, dentro da biblioteca da escola, os nossos meninos estarão todos de máscara. Em ambiente aberto, lá no pátio, no recreio, que é o céu aberto, aí as crianças poderão retirar as suas máscaras. Dentro dos ônibus municipais, é obrigatório o uso de máscara ainda, porque é um ambiente coletivo fechado. Então, papai, a mamãe, o responsável aí, o que eu devo fazer segunda-feira? Se você leva a sua criança para a escola, até ela entrar na sala de aula, a máscara vai ficar ali na mochilinha. Entrando na sala de aula, ou mesmo ali na fila, os nossos professores, os nossos inspetores, os nossos coordenadores, diretores, já vão orientar a criança. Coloca a máscara, porque nós vamos para um ambiente fechado. Vamos sair para o recreio. Chegamos no recreio, ambiente aberto, vai fazer uma atividade de educação física, né? Aí a criança pode retirar. Voltamos para um ambiente fechado, depois do recreio. A mãe geralmente manda duas máscaras, viu, João? Tá bonitinho, as famílias estão colaborando. Troca, põe aquela máscara no saquinho dobradinha para a mamãe lavar, higienizar e coloca uma máscara nova. Tem pais que trabalham, não tem o tempo de lavar a máscara, mas mandaram máscaras descartáveis para as crianças. Ok. Então, depois que a criança volta para a sala de aula, volta novamente aí a colocar a máscara para que fique em segurança. Nós pensamos nisso até o final do mês, né? Para a gente estar acompanhando, junto aos nossos hospitais, os números do nosso município. Né? Até eu recebi uma pergunta assim. Maria Helena, por que as cidades vizinhas mantiveram, inclusive na rua, as máscaras e aqui no município você seguiu o decreto do governo permitindo que a gente ficasse sem a máscara na rua? Por que que nós fizemos isso? Porque graças a Deus, graças ao trabalho da nossa equipe de saúde de todo o município, graças à nossa população que entendeu o nosso desejo de saúde para a cidade, os nossos números estão baixíssimos, João. Graças a Deus, hoje...
Tem ninguém na enfermaria.
Graças a Deus. João, quanto que a gente esperou, né, Joaquim, voltar para esse momento dentro do nosso município? Então, mais uma vez, a gente diz, graças a Deus, graças ao trabalho das nossas equipes de saúde, de toda a equipe do município e outras equipes colaboradoras, e graças à nossa população, olha aí, o João está trazendo o número, né? Nós temos só 66 em tratamento, João. Enfermaria, zero, gente. Então, isso é muito importante. A gente desejava muito chegar nesse número. E chegamos novamente. Já tivemos um momento lá atrás, né? Mas aí tivemos as festas de final de ano. Infelizmente, os números subiram. Mas agora, graças a Deus, já passamos pelo carnaval, que era uma grande preocupação, mas era mesmo uma grande preocupação nossa. Mas a população de Monte Alto foi uma população muito consciente. Eu acho que as pessoas viram o nosso sofrimento enquanto gestão pública, que a gente vinha, quantas vezes nós tivemos aqui, João, use máscara, faça o distanciamento, utilize o álcool em gel. O distanciamento e o álcool em gel ainda permanece, viu, gente? É para continuar, o álcool em gel ainda permanece, que é uma questão de higiene para nós e, né, para manter a saúde. Então, os estabelecimentos ainda permanecerão com a utilização do álcool em gel. Uhum. E se você já aprendeu a fazer o distanciamento, melhor ainda, uhum, né? Porque essa questão de um metro aí também, existe um estudo científico, se a pessoa der uma tossida, se ela, sim, der um espirro. Tem gente que fala cuspindo também, a gente sabe disso. Então aí tem que ter aí um pouquinho do distanciamento. Não, é verdade.
Mas é verdade, né? Nós estamos aqui em quatro com máscara.
Exatamente. Né? Então,
aquela,
a gente...
É aquela questão que a gente comentou há pouco, uhum, também, mas é o seguinte, é a questão do bom senso, né? Isso. Você que tem uma de risco, tem patologia, tem comorbidade. Então, num ambiente fechado, é bom senso você usar máscara. Se você não se prejudicar futuramente, né? Qualquer, não só para Covid, até para outras viroses.
Inclusive, no setor de saúde, é obrigado o uso de máscara.
Sim, com certeza.
Entrar nas farmácias,
principalmente ali.
A farmácia municipal, viu, João? A farmácia municipal.
Vai buscar medicamento, tem que estar usando máscara, né?
Principalmente porque são os locais de maior intensidade dos vírus, né? E das doenças, né, João?
Precisa frisar, João, isso aí, o tanto que o doutor está falando, que a Mariana está falando, essa obrigatoriedade do uso de máscara em serviços de saúde, transporte coletivo, hospitais, o que a Mariana falou, a clínica geral, isso aí é para um decreto estadual. Então, a partir do município nosso seguir o decreto estadual, tem que seguir o que fala no decreto estadual. Então, não é a prefeita, não é o doutor Joaquim que faz, não. A gente quer que usa, não, está seguindo o que está no decreto do estado. Então, o que a vigilância faz? Ela faz valer o que está no decreto. Então, a gente só fiscaliza o que está no decreto. A respeito, assim, que a Mariana falou, a respeito das escolas, da sala de aula, talvez a pessoa está pensando assim, mas se o governo estadual permite na sala de aula que fique sem máscara, como que o município vai impedir? Se ele vai sair sobre em cima do... Não. Hoje sai publicada uma resolução municipal, onde ela é destinada só para a educação. Então hoje vai ser postada, publicada, na verdade, essa resolução direcionada para a Secretaria da Educação, onde vai estar passando tudo certinho, onde pode usar máscara, como pode, mas é basicamente o que a Mariana passou.
Mas
já.
A prefeita é professora, mas dentro da perua, no transporte, no ônibus com máscara, né, prefeita?
Com máscara, já está no decreto. Então, eu vou levar meu filho para o ponto, já coloca a máscara nele, porque lá dentro do ônibus ele está no coletivo, né? Ele está num grupo de pessoas diferentes. Lá dentro da sala de aula, né? 20 crianças, todos os nossos meninos de máscara também. Recebi também essa pergunta, prefeita, mas o governo liberou e Monte Alto tomou essa decisão. Desde lá de trás, mesmo lá no começo, no Plano São Paulo, tem uma linha que diz o seguinte: os municípios têm autonomia de tomar decisões mais rigorosas do que o governo do estado, de acordo com a realidade do seu município. Por isso que eu tenho municípios vizinhos aos nossos que ainda estão mantendo o uso de máscara, inclusive na rua, sendo que o governo do estado já liberou.
Ribeirão mantém.
Ribeirão, Jaboticabal. Mas por que essas cidades fizeram isso? Cada um tem que compreender a realidade do seu município. Por isso que o governo deu essa liberdade aos municípios. Olha a realidade do seu município, veja a realidade do seu município. Lá atrás, eles davam autonomia para que a gente tomasse medidas mais restritivas. Então, olha, vai até tal horário. Eu poderia diminuir o horário, né, do comércio aberto, mas nunca aumentar. Aí, mas nesse sentido, lá atrás, eu quero lembrar também, né, ontem ainda eu estava sentada lá na minha sala olhando pela janela e eu comecei a lembrar o tanto de coisas difíceis, momentos difíceis, olhando para aquela mesa, quantas discussões com a Associação Comercial, com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria da Saúde. O nosso desespero, quero agradecer imensamente a todos que ali sofreram junto de mim, do Joaquim, né, a nossa equipe também, que sofreu junto de mim, do Joaquim, quando a gente tinha que tomar algumas decisões restritivas, que muitas vezes não compreendidas, né? Mas vale ressaltar quantidade de vidas que foram salvas. A gente não pode deixar de falar hoje, nesse dia de que é autorizada a retirada de máscaras, né? Que a vacinação. João, não é porque agora liberou a máscara, eu já tive também essa pergunta. Prefeita, ó, governador já liberou a máscara, então nem vou tomar a próxima dose. Não! Continua a vacinação normal, gente. Vamos lá, né? Vacinação. Por quê? E aí eu volto a explicar. Prefeita, por que você tomou essa decisão somente com as escolas? Vamos pensar? Os nossos meninos de 0 a 5 anos, que estão nas, os meus meninos da EMEB de primeira infância até a educação infantil, eles não tomaram nenhuma dose. Essas crianças não receberam nenhuma dose. E os meus meninos de 5 anos até 17, né, temos 4 positivos, vale lembrar, obrigada Caixa, mas os nossos meninos de 5 anos a 17 ainda não estão com a sua, com toda a sua vacinação feita, eles tomaram uma dose. Então, a gente sabe que existe uma tabela de vacinas. A gente já recebeu, inclusive, que os nossos idosos receberão mais uma etapa vacinal. Muito importante. E mesmo você que está com a vacina atrasada, procure o posto de saúde mais próximo à sua casa. Não se esqueça disso. E os pais, eu volto a dizer, né? A gente acompanhou até num posto de saúde, não vou dizer o nome, fez uma chamada da lista de pessoas e ali nós tivemos muita falta de crianças. Então eu vou pedir aqui mais uma vez a nossa população. Você não levou o seu pequeno para tomar vacina? Segunda-feira já procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Lembrando, o fato de tirar a máscara não significa que não é para tomar vacina, gente.
A pandemia acabou.
E parabéns pela organização das vacinas para adultos e crianças. Levei minha filha de 5 anos. Foi organizado e bem recebido. Dá um abraço na sua equipe, viu? Joaquim, sua equipe da saúde aí.
Olha, o Joaquim aí, sempre à frente, mais próximo aí a questões da saúde, ele, a Valéria, né, que trabalha diretamente ligada ali ao Joaquim. A gente sabe, João, do trabalho que é fazer agora as organizações nos postos. A gente recebeu muita mensagem positiva. Ai, prefeita, ficou muito bom perto da minha casa, porque eu não tinha carro para ir onde era organizado.
Explica também que o 70% é decreto estadual.
Isso.
Não foi a prefeita
não.
Que está decretando,
não, não.
Né?
Não. Por
favor. É isso, Caixa.
Isso. Assim, a respeito assim, de distanciamento, protocolo, quando eles falam protocolo Covid, é distanciamento, é álcool gel disponível, esquema vacinal completo de 12 anos acima e 70% da capacidade. Teve bastante gente que falou assim, mas é só aqui em Monte Alto que é 70%. Eu falei, não, se você entrar no Facebook da festa que vai ter, acho que é dobrada, vai ter uma festa, embaixo está escrito, conforme determinação do decreto estadual, 70% da capacidade. Então, assim, Ribeirão Preto, 70% da capacidade. Então, a gente, assim, não toma essas decisões, assim, ah, vamos pegar, vamos acordar cedo e falar, não, nós só vamos liberar 70%. Não é assim, a gente vai em cima de um decreto, passa por cima de decreto. A pessoa fala assim, a partir do dia 1º de abril, será que vai ser 100%? Tomara que seja, a gente também quer que a vida siga, mas tem que a gente tem que fazer conforme vem no decreto. Já. Se falar assim, a partir do dia 1º de abril, não precisa levar mais as vista na vigilância, tudo bem. A partir do dia 1º de abril, vai liberar 100% dentro, de, assim, vai ser 100%, mas a apresentação do esquema vacinal completo, a gente vai seguir.
Sim, sempre seguindo.
Isso, vai seguir normal.
Lá no Vera Cruz, na Cássia Oliveira Nunes, claro que tem mais gente lá que fez o agendamento.
Isso.
Mas respeitando o horário, foi muito bem disciplinado.
Sim. É o que a gente tem que pedir à população.
E assim tinha muitas pessoas,
muitas
claro.
Muitas pessoas, realmente. Até porque, João...
Estava lotado, mas estava os horários marcados.
Eu e o Joaquim, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. A gente sabe que do Pontilhão para cima, né, é uma nova cidade, né? Então, nós já temos um trabalho, já está indo para licitação. Uma nova UBS, né, que será ali próxima ao São Miguel. A gente já foi ver o local. Então, assim, muito em breve, se Deus quiser, em breve dentro da prefeitura, dentro de meses, né? Muito em breve a gente vai, se Deus quiser, estar inaugurando mais uma UBS nessa parte da cidade, que é uma grande demanda, até pela quantidade de pessoas.
Morador.
Muitos moradores. E eu digo, Rogério, nós já temos também lá no planejamento novos loteamentos para serem lançados. Isso significa que teremos maior fluxo de pessoas, né, também no bairro. Então, o que a gente pede à população, que respeite os seus horários, né? Até teve uma senhora aqui que escreveu a respeito do posto lotado, a gente buscou entender, é que se o seu horário é 10 horas, não adianta você chegar às 7, você vai ser vacinado às 10, né? E a gente continua pedindo, né? Se a sua vacina, não, você tiver com quem deixar as crianças, deixe as crianças no lar. Não precisa levar todos os filhos, toda a família, para um integrante tomar a vacina. A não ser que seja um idoso que dependa ali também da colaboração de alguém, ou uma gestante, ou uma pessoa com comorbidade, né? Uma pessoa especial, tudo bem. Mas quanto menos pessoas precisarem ir ao pronto-socorro ou à farmácia, que vá realmente quem precisa, diminui a quantidade de circulação desse vírus.
Você orientou tudo que pode fazer ou não pode ontem, que junto com a Priscila.
Sim.
O estabelecimento aí, respeitando 70%, pode estar sem máscara, tudo bem, né?
Pode. Assim, o que confunde um pouco, João, é assim, pessoas que postam no Facebook, pessoas, eu não sei se a pessoa é leiga ou faz um pouco na maldade, mas posta assim, é que aqui em Monte Ateís, que aqui a vigilância quer multar, que a vigilância está doida para multar, e não é isso. Se a gente quisesse partir para o lado de multa, a gente não orientava, a gente já ia lá e multava. Então, se a gente vem aqui, orienta, pede para fazer certinho, é porque a gente não quer multar. O que acontece, João, que assim, a pessoa hoje no estabelecimento, um barzinho, ou no supermercado, ou dentro de uma igreja, se ela tiver sem máscara, a vigilância não vai penalizar, porque o governo, ele desobrigou o uso da máscara.
Inclusive nas igrejas fica a critério de tanto dos padres como pastores.
Isso.
Padre Sebastião, que nos mandou aqui,
isso.
Se você quer ir na missa com máscara, você pode ir.
A gente
se
não
quer ir sem máscara, pode ir também.
É a vigilância questão, não interfere. Obedecendo os critérios de problema de saúde de cada um.
Como você se sente, né?
Exatamente.
É pessoal.
Você quer ir com máscara? Ontem na missa de São José,
isso,
tinha pessoas com máscara e sem máscara.
É a opção da pessoa e a vigilância não interfere. A vigilância até agradece se a pessoa tiver com sintoma gripal que ela use máscara, se ela tiver uma comorbidade que ela se cuide e use máscara, mas assim, a vigilância não obriga, a vigilância não vai multar se a pessoa tiver sem máscara na rua, se ela tiver sem máscara dentro do mercado. Então, acho assim, só pensa assim, se a pessoa tem dúvida, se a pessoa não sabe que ela vai postar,
nas
não
pode. Nas fábricas, por exemplo, indústria, pode trabalhar sem máscara.
Sem máscara, assim. Assim, o governo, ele desobrigou.
É.
Mas vamos supor que tem uma indústria, que na seção é pequena, tem bastante funcionário, ele fala assim, não, vamos trabalhar de máscara mais um pouco, é opcional dele.
É dele.
É uma norma da firma.
Proprietário da indústria,
isso,
pode, é uma cada norma, setor e setor vai usar máscara,
isso,
tudo bem.
É uma norma da firma, então é entre a firma e o funcionário. A vigilância não vai lá multar ninguém, não vai lá. A gente vai lá se tiver que orientar, certo, mas matéria de multa não.
Se eu tiver, por exemplo, dentro desse local, uma pessoa com sintoma gripal, de repente, o responsável do departamento falar, nós temos, a Maria Helena está com gripe, ó, então vamos pedir para que todo mundo use máscara até que seja, certo, feito o teste.
É.
E dizendo para vocês, gente, a Covid ainda não terminou. A gente tem aí acompanhado, né, agora essa nova Deltacron, né, e outros aí que estão sendo feitos estudos. O que graças a Deus aconteceu é que a vacinação funcionou, a gente vê que ela funcionou, a população compreendeu, respeitou as regras, e hoje é muito menor o número de pessoas. Que a nossa preocupação, além da preocupação com as pessoas que estavam positivadas nos lares, a nossa grande preocupação é a quantidade de leitos que a gente tinha para oferecer para a saúde das pessoas.
Eu vou continuar usando, eu posso? Claro que pode.
Pode.
Claro, você pode em qualquer lugar usando a máscara.
A obrigatoriedade
pode.
Dela usar máscara só se ela for entrar numa farmácia, se ela for no médico, se ela for no hospital,
tem
no
pronto-socorro.
Aí ela entra na obrigatoriedade.
Mas se ela quiser no supermercado,
não,
com máscara, ela pode ir também.
Ah, muita gente estava no mercado com máscara, viu, João? Teve bastante gente.
Eu vi no centro também, muitas pessoas então, com máscara.
É opcional da pessoa. Se ela fala assim, não, eu ainda não estou confortável para tirar minha máscara, é um direito dela.
Pra gente encerrar, hoje é dia de São José.
Dia de São José, nós estamos tendo a festa, né, João? Ficou ali no próximo do Jardim Paraíso. Né, no Jardim Paraíso, está muito lindo. Eu vi as barracas quando estavam sendo montadas. Então, que São José possa nos iluminar, interceder por nós. Um abraço aí a todos da comunidade. Uma excelente festa, muitas orações. Que isso eu tenho certeza, João, que foi muito importante para todos nós. Né? A gente vê, o Joaquim, principalmente, que trabalha no pós-Covid, a gente que conversa com a nossa população. A quantidade de pessoas, João, que estão depressivas, que estão ansiosas, e eu não estou falando de uma faixa etária, estou falando de crianças, de jovens, de pessoas adultas, de idosos. Então, o que a gente precisa fazer? De uma forma leve, começar a encarar essa nova etapa da nossa vida, com tranquilidade, com respeito. Eu acho que o Rogério falou uma questão muito importante. Na dúvida, não fale, né? Não passe fake news, porque isso gera pânico nas pessoas, né? Então, na dúvida, procure o departamento, busque as informações, né? Nós estamos lá, prefeitura, saúde, todos os departamentos, de portas abertas para atender a toda a nossa população. Muito feliz com esse momento, João. Eu quero agradecer muito a Deus, porque eu sei que Ele esteve adiante de nós em todos os momentos dentro daquela sala. Ele acompanhou as nossas orações, Ele conhece o coração de cada um. Ele sabia o desejo que a gente tinha que esse momento de retirada de máscara chegasse. E mais que isso, Ele sabe o nosso desejo que essa Covid termine em todo mundo, tal qual a gente reza para o fim dessa guerra também. Porque ninguém ganha com a guerra, todos sofrem. Que a nossa população receba realmente de Deus no seu coração muita luz, muita paz, muita coragem para essa nova etapa. O país vai voltar no seu desenvolvimento. Estamos trabalhando junto com a assistência para geração de empregos, oferecendo capacitação, né? Teremos aí um curso de pedreiro, curso de cabeleireiro, estamos terminando o curso de poda e outros cursos que a gente vem a oferecer à população, que a gente deseja que todo mundo ingresse nesse mercado de trabalho. Então, João, por Deus estar adiante de tudo, a palavra que finaliza esse sábado na Rádio Cultura é gratidão. Gratidão pelos momentos de dificuldade que nos fizeram mais unidos e mais fortes para vencer. Obrigada, Monte Alto. Do fundo do meu coração, obrigada a cada uma das pessoas que rezou por nós. Não foram poucas as pessoas que mandavam mensagem dizendo que estavam rezando para que a gente tivesse discernimento e sabedoria na condução da nossa cidade. E eu tenho certeza que foram essas orações que nos mantiveram em pé para a gente poder cuidar com muito amor, com muito carinho, com muito respeito de toda a nossa população.
E a todos, uma boa tarde.
Boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia.